E aí, galera, bem-vindos ao Júnior na Lata e à nossa nova temporada Mulher Real. E como vocês sabem, nessa temporada eu tô trazendo algumas convidadas, mulheres reais que têm vivido uma vida para Deus, uma vida completamente natural, mas vendo o sobrenatural de Deus acontecendo através delas. E hoje eu tenho a alegria de poder ter essa pessoa aqui comigo. E devo dizer que nas caixinhas, quando eu abria, sempre era: traz a fulana, que eu já vou falar o nome. traz ela, a gente quer ouvir dela um pouco. Então, vou aqui, sem mais delongas, apresentar a nossa convidada de hoje, Rafa Gonçalves!
E aí, gente, que alegria estar aqui com vocês. Uma honra muito grande estar com a minha pastora aqui. E eu estou muito feliz mesmo da gente conversar, ter essa conversa. Faz tantos anos que a gente está junto aqui, a gente que nunca gravou uma conversa.
Acho que a gente nunca. Ah, na conferência!
Eu não tava na sua,
Não
com
tava?
você.
Nossa, acho que
Porque
eu.
era um momento que eu já tava passando. Eu
Você
até
tava.
ia
É.
estar, mas não tava. Correria,
Bom,
te
mas
confesso.
conseguimos.
É,
Estamos
muito
aqui
bom.
porque já tava ali na listinha de pessoas que eu iria convidar, mas eu acabava não conseguindo ter o tempo de fazer esses convites.
Muito feliz.
Então, é
Obrigada pelo
isso. Muito
convite,
bom
estou
estar
muito
aqui com você,
honrada.
porque eu sei que a mulherada te admira demais, recebe muito de você e eu sei que
Amém.
elas vão aprender bastante com o que a gente vai trazer aqui hoje. Então,
Tá bom.
a gente já orou para começar,
Bora
mas eu
conversar.
realmente oro para que o Espírito Santo venha se mover através da gente e venha alcançar as mulheres.
Amém. Amém.
Então, vamos lá. As pessoas não sabem, né?
Não sabem. Volta no tempo.
Há quanto tempo a gente se conhece?
Nossa,
Eu acho
muitos anos.
que eu
Uns
tinha.
14 anos. Uns 14, é.
Não, acho que
Porque
eu
acho que
devia ter
antes.
uns 15, Rafa.
Será? Não,
Eu
acho que um
acho que
pouco mais pra
sim.
frente.
Rafa, eu acho que não. Eu acho que eu devia ter uns 15,
Gente,
16 no
faz muito
máximo.
tempo, então, é. Quando eu comecei a frequentar a igreja que você cresceu, e aí.
Que ano mais ou menos você começou a frequentar lá?
Nossa, eu tava no começo da faculdade, eu tinha 17.
Ah, tá, então é isso. Então
Eu
se
acho que
você.
era um, eu acho
Então
que eu
era
devia ter
mais.
uns 18, 19.
Tá
É,
bom.
um ano.
É.
Não, acho que eu tinha 17, você tinha 18. Acho que
Pode
é isso.
ser isso.
É.
Daí a gente não vai
É que a
falar quantos
impressão
anos
parece.
faz.
É. Faz pouco tempo, gente.
Não, é praticamente 20, né?
Nossa, meu Deus. Não, 20 não.
18!
Calma, calma.
18, Rafaela!
Nossa, ai, cara, meu
É, quase
coração até.
20. É, eu sei, eu
Gente,
tô um
a
pouquinho na
vida.
crise, devo
Não, mas
dizer.
tudo certo, tudo certo. Hoje é seu aniversário,
Hoje é
né?
meu
Eu não sei quando você tá
aniversário,
vendo isso,
gente.
mas já deixa sua mensagem aí de parabéns pra Juliana nesse vídeo, porque
Dia
eu já me adoro.
22 de fevereiro, se você quiser me dar parabéns no ano que vem também, no
É
dia
verdade.
certo, eu super aceito.
Muito bom.
Mas eu tô numa crise, né?
É
Devo dizer.
mesmo?
Ah, tô, né?
Ah,
Porque
mas
eu tô.
normal, todo
Acho que.
aniversário, eu
É,
também.
acho que sim.
A gente já entra como, né?
Ai, meu
Não,
Deus, o que que eu
e cada
fiz,
uma
né?
vivendo um tempo diferente na
Cada uma
vida, né?
vivendo.
Então, eu
Ah,
acho
a gente
isso.
gravou sim! A gente gravou sim lá em 2018, eu acho, porque a gente falou exatamente dessa diferença. Eu tinha dois filhos, e aí você falou assim: ah, às vezes, tipo, você pode olhar pra minha vida e pensar: ah, a Júnia já tá com filhos. E aí eu posso olhar pra sua
É.
vida e pensar: nossa, mas a Rafa pode fazer um monte de coisa
Muitas coisas pra
diferente.
fazer. É
Era, acho que foi o
verdade.
início do Hangout, inclusive.
Hangout, tá bom.
É,
Ai,
gente,
gente, você
aí,
que
ó.
assistiu o Hangout, você vai lembrar desse episódio que são tantos que a gente.
Não
É.
sei se era o que a minha mãe tava, a gente gravou com minha
É
mãe.
verdade. Nossa, eu acho que foi.
É,
Talvez,
eu
é,
acho que
muita
foi.
coisa.
E aí, o nosso fun fact
É.
de
Fun
hoje.
fact, a gente conhece há muito tempo. Estava no casamento da Júnia,
Isso
gente.
mesmo.
Eu lembro que
Temos
eu vi ela
fotos.
namorando com o Theo, depois casando. Foi incrível. E eu acho que é muito incrível ver tudo que Deus fez na tua vida também, até aqui. E. Ah,
Ah.
é muita coisa.
Glória a
São
Deus. É
muitos
muito
anos.
lindo também
É.
ver o que o Senhor fez na sua
Amém.
vida. Vamos começar então falando disso?
Vamos.
É, eu sei que a gente tinha até um outro plano de começar em outro momento, em outra coisa,
Sim.
mas você. Servindo a Deus, fazendo tudo que você faz, como é que foi para você esse processo aí de ser filha de Deus e buscar, né, as suas aptidões e como que você poderia servir a Deus?
Sim.
Como que foi esse processo de você identificar? Porque isso é uma pergunta que você deve receber muito e
Sim.
eu recebo muito. Como é que eu
Viver o
descubro, né?
chamado,
Eu vivi
né?
o chamado, descubro o que eu sou chamada a
Propósito.
fazer, aquilo que. Compartilha
É.
com o pessoal um pouco.
Eu acho que até falando disso com você é doido, porque eu lembro quando eu comecei a servir no Dunamis e quando eu te segurava uma câmera e ficava, eu trabalhava na parte de mídias
É
lá, então eu ficava
verdade.
segurando a câmera.
Temos fotos
Aonde
também.
temos fotos? Uma foto que você tirou numa conferência, eu rindo muito com uma câmera na mão. Eu acho que eu tava levando um
Nossa, eu
chaba. Você
lembro dessa
lembra?
foto. Eu tinha esquecido que eu
Gente,
tava pensando
bizarro. Eu
lá
tenho
em
no meu
2013, quando a
Facebook.
gente tava nas manifestações, você entrevistando o
Entrevistando, é.
Teófilo, porque
É, porque eu
era para
trabalhava
outro
com isso, eu
isso.
fazia comunicação
Mas é
social na
verdade.
faculdade,
Você de
trabalhando.
óculos nessa foto, você
Exato,
rindo.
sim. E como eu fazia comunicação social na faculdade, eu falei, cara, eu vou servir em alguma área relacionada com isso. Então, eu segurava uma câmera, literalmente, para a gente gravar as conferências. E foi assim que eu comecei servindo. Eu acho que, realmente, a gente fala isso, talvez seja um pouco clichê, mas o serviço vai levar a gente a viver aquilo que Deus para nossa vida. Eu Tenho milhões de falhas, passei por milhões de processos, ainda passo. E acho que vou continuar passando até o resto da minha vida. Acho que é algo que Deus tem falado comigo. Não tenta ser perfeita. Uhum. Eu vou estar trabalhando na tua vida para sempre. Então, tipo, hoje é um desafio, amanhã é outro desafio. Então, verdade. Abraça esse desafio e viva o presente. E eu acho que esse é outro desafio para nós como geração também, como igreja, como jovens, é a gente viver o presente. E quando a gente está distraído, no que vai acontecer lá no futuro? A gente só está pensando no futuro, o próximo passo. O que Deus vai fazer lá? Eu deixo de viver o que Deus está fazendo agora, e o processo que Deus está fazendo agora, e abraçar esse processo, que é muito importante. E acaba, a gente acaba dando passo maior que a perna, errando, caindo. Verdade. Eu acho que isso é algo que eu tenho pensado muito. Assim, um dia, uma pessoa estava contando um testemunho que ele estava numa escola de ministério e ele não queria estar lá. E aí ele falou, tá bom, Deus, eu estou aqui, o Senhor me mandou aqui, então quer saber? Vou prestar atenção nessa aula. Vou fechar o meu olho e vou de verdade me conectar, vou viver o presente. Ele teve o maior encontro da vida dele com Deus. Uau. Assim, Deus levou ele para um outro lugar. Deus começou a revelar o futuro dele, falar. Assim, ele teve revelações bizarras da Bíblia. Ele começou a ter encontros muito profundos, porque ele estava presente. E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, eu preciso ser mais presente. Porque a gente sempre está pensando. Eu agora estou pensando na minha fase com filhos. Antes eu pensava na minha fase casada. E assim, tá, e quando vai ser, Deus? E aí? E como vai ser? Só que Deus está falando, e agora? Você está trabalhando no seu coração agora? Uhum. Uma coisa que eu ouvi ontem, e foi muito forte para mim, foi que os judeus, eles veem o passado como algo na frente deles, e o futuro como algo desconhecido. Então, se você está vendo o passado como algo que você tem que trabalhar agora, porque para você não colher isso no futuro, uhum. porque é desconhecido, você ainda não sabe o que vai acontecer. E eu comecei a pensar, cara, será que eu já tratei tudo do passado uhum. mesmo para eu viver o meu chamado, na plenitude do chamado, totalidade daquilo que Deus tem para minha vida? E fiquei refletindo isso. Então, é o hoje. O que você está fazendo no hoje? Você está servindo uhum. nas áreas que você pode servir? Você está abraçando de verdade o processo de Deus na tua vida? E vai dizendo um dia de cada vez sim, né? Para aquilo que Deus está pedindo. Porque realmente eu não tinha noção do que eu ia viver. E eu não tenho noção do que eu vou viver no próximo. Pode mudar tudo de um dia uhum. para a noite. Mas eu creio que eu fui dizendo nos trancos e barrancos, os meus erros, os acertos. Eu fui dizendo sim para o que Deus estava me pedindo naquela temporada.
Então, isso é uma coisa que eu sempre percebi muito em você, sabe? Porque a gente está próximo, a gente vê uhum. né, as coisas que a gente vai passando. E não importa a dificuldade que você estivesse passando, eu via você permanecendo, sabe? Assim, todas as vezes era tipo, cara, eu sei que tem alguma coisa ali. Uhum. E aí, cara, permaneceu nas dificuldades, nos obstáculos. Uhum. Então, eu sempre vi você priorizando muito, tipo, não, é isso que eu quero. É. Eu quero servir a Deus. Uhum. E, assim, tá nessa nossa família espiritual, porque todo mundo... É. Cara, a gente passa por muito, né? Uhum. Assim... Todo mundo sim. tem os seus processos. É, acho que isso é bom para você que está assistindo a gente saber. Todo mundo tem os seus processos. É que a gente não fica colocando aí, divulgando todas as coisas que a gente passa. Óbvio. Porque eu acredito que a gente tem que vencer os processos para poder compartilhar esses processos com cura. Porque uhum. quando a gente compartilha no meio da dor e no meio do pus, a gente vai só propagar o pus. Sim. Então, quando a gente lida com aquilo... E depois compartilha. Cara, eu tive certas dificuldades. Aí uhum. você sente aquele aval do Senhor, né? De compartilhar. Você traz, aí as pessoas acessam a mesma cura. Uhum. Mas voltando, né? Pra história, tipo... É muito lindo ver essa... Essa permanência.
Porque às vezes a gente, no nosso processo, a gente não vê. Uhum. Porque a gente tá sofrendo muito. A gente só tá assim... Tipo, eu tô aqui olhando e vai acabar e vai dar certo. Eu vou ser transformada, Deus vai mudar a minha mente, eu vou ser renovada, eu sou perdoada, eu tô confessando, eu tô falando com os meus pastores, com os meus líderes, mas é um processo que às vezes a gente também não tá nem vendo o que Deus tá fazendo e vai só dizendo sim. E eu uhum. acho que também essa é a beleza do processo, a gente entender que isso vai gerar fruto, né? No sim. futuro, a gente abraçar de fato. E é dolorido mesmo, assim, não tem muito...
Se a gente vive de vida de verdade, ela dói. Que é por isso que eu gosto sempre de ver o lado positivo das coisas, sim. porque a vida já dá trabalho, né? Então, tudo dá trabalho. Sim, se a gente ficar só focando nas dificuldades que estão ao longo do caminho, aí vai ser muito mais difícil.
E acho que as pessoas, elas estão pensando, ah, tá, qual é o meu chamado, meu propósito? E elas também não estão pensando que existe um preço a ser pago pra tudo isso, sim. sabe? E às vezes é muito... Você vai ver o glamour dos palcos, o glamour uhum. de, ah, eu tô pregando, as vidas são transformadas. Isso é incrível, eu acho que é por isso que a gente faz isso. Pra que as vidas sejam alcançadas, transformadas. Uhum. E mesmo que a gente não seja perfeito, Deus continue usando a gente. Mas as pessoas não veem que existe o preço a ser pago. Sim. Você precisa... lidar com seus BOs, lidar com seu passado. Você precisa lidar constantemente com a sua mente, uhum. com a sua carne. E eu acho que esse também é o desafio de você falar, cara, tá bom, eu quero viver meu chamado, mas será que eu tô pronto pra viver meu chamado? Será que eu tô, de fato, preparado pra isso? Porque vai custar, né?
E o chamado, né? Que a gente fala meu chamado, mas é o chamado de Deus pra gente. É. Então, quando a gente fala, eu quero viver meu chamado, peraí, eu quero viver o chamado do Senhor pra minha vida, o propósito do Senhor pra minha vida, isso significa que eu vou entregar minha vida inteira. É, é isso que você tá falando, né? Uhum. Tipo, será que eu tô pronta? Porque não é só o positivo. Tem ônus em tudo que a gente faz. Óbvio. Porque é o que todo mundo fala, né? É válido que muito custe aquilo que muito vale. Uhum. Então, assim... Só que quando a gente diz sim, eu quero viver o que Deus tem pra mim, vem todos os preços dentro disso. Óbvio. E aí a gente tem que estar disposta a viver nessa... Você vai se negar a si mesmo, uhum. vai pegar a sua cruz, vai seguir a Jesus. É isso que significa viver o seu chamado. O seu chamado não é, agora eu tô, tipo, no spotlight. Uau, agora que legal. Tipo, isso não tem nada a ver com o chamado. Isso daí é uma expressão de uma parte do chamado, né?
É, eu acho que é isso que faz também, às vezes, as pessoas saírem da igreja ou desistirem. Porque elas estavam tentando, achando que era uma coisa que elas iam viver, mas não... Nossa. It doesn't look like that. Tipo, não é isso que você vai viver. Na verdade,
é muito verdade isso.
Né? É porque a gente ia conversar sobre isso. Porque o que faz uma pessoa desviar? Sei lá, o que faz a pessoa falar, desisto? Orgulho, ofensa, negar os princípios. Isso tudo vem desse lugar, tipo, isso aqui não tá me preenchendo, isso aqui não é bom o suficiente. Então, o que é bom o suficiente pra você? Ninguém realmente falou que ia ser fácil, mas tem vida melhor? Não tem, de verdade, não tem. Isso é uma coisa que eu sempre penso, eu falo, ai, quando vem aquela vontadezinha de desistir, eu falo, tem vida melhor que essa? Não tem, então vamos continuar. Porque viver na vontade de Deus, realmente, não tem nada que vai completar a gente mais. Então,
Mas eu achei muito forte que eu nunca tinha, sabe assim... feito esse um mais um aí que você fez, de muitas pessoas que saem da igreja porque não conseguem chegar naquilo que acham que é o chamado. Tipo, que aí elas acham, eu vou ser líder de alguma coisa, esse é o meu chamado. Tipo, quando pessoas vêm pra mim e falam assim, eu tenho chamado pra pregar. Eu falo, toma meu filho.
Vai varrer o salão.
Não, você vai pregar o dia inteiro, porque tipo, o chamado não é pra pregar.
É.
Então, o chamado é pra servir a Deus. É. Pregação é um... E, por exemplo, eu sendo pastora, porque você ministra louvor, eu prego. Porque você pode pregar. Eu não consigo ministrar louvor. Não tá nas estrelas pra mim, gente. Não fui dotada disso.
Mas muitas aulas aqui. Mas eu libero. Dizem que eu cantava mal. Mas depois a gente fala disso.
Não, você canta bem desde que eu te conheço.
Ai, que bom aí, gente. Ó,
eu lembro de você lá atrás.
É a prova.
Eu vou liderar louvor. Era alguma coisa?
Comendo maçã. É.
Vou liderar louvor. Eu tenho que comer maçã. Pra falei, limpar. Aprendi.
Nossa, faz anos.
Mas voltando. Então, tipo assim, o meu chamado é servir a Deus. E a forma como eu sirvo a Deus é pregando pouco. A forma como eu sirvo a Deus é apacentando as ovelhas dele, aí nesse caso, não é literalmente, porque eu não tô com ovelhas ali, mas literalmente na questão do pastoreio, de você cuidar, assim, é aconselhamento. Quando a pessoa fala, eu sou chamada pra pregar, gente, calma aí, pregação é um... E se você viver de pregação, chega uma hora que não dá mais, a gente precisa ter um sonho maior, e a gente, assim, dentro da nossa comunidade, a gente tem... Muitos sonhos.
Muitos sonhos, é verdade.
Tudo apontando pra faculdade, que vai virar uma universidade, que vai...
Eu acho que essa é, pra mim, o que eu penso, assim, essa é a beleza de viver essa comunidade, essa visão. Porque a gente volta nesse lugar do chamado, é tudo sobre mim. É tudo sobre eu. O meu umbigo, o que eu vou fazer nessa terra. É uma coisa que você fala muito também. Não é sobre o que eu vou fazer. O que Deus, qual a visão de Deus pra igreja, pro corpo de Cristo? E Deus, ele me ministrou, eu sou filha única, né, gente? Então, vamos lá. Tem um processinho aí de orgulho, de tudo sobre mim, vira tudo em volta de mim, eu. Então, Deus sempre veio, tipo, batendo em cima de mim. E esses dias eu te dou ainda mais essa revelação. É o que eu quero fazer. Se você não estiver viva, né, que a gente fala, não estiver viva pra ver, tudo bem. Você vai construir um negócio aqui que eu vou fazer. Mas eu acho que o chamado, ele sempre gira um pouco em volta da gente. É tirar o olho de eu mesma, do que eu tenho, do que eu quero fazer. E como que Deus quer me, junto com os meus dons e talentos, ele quer me colocar dentro de uma comunidade pra fazer isso crescer, pra, de fato, a gente trazer transformação na nação, nas nações. Então, acho que é muito maior, né, do que a gente...
Eu acho que é isso que falta na igreja em geral, assim, esse entendimento do depois. tá, então eu quero pregar, eu quero liderar louvor, eu quero evangelizar as pessoas, eu quero, sei lá, eu quero, tudo bem, tudo, isso é válido, ok. Uhum. É, mas aí a gente entendendo, já passando por esse processo que Sim. a gente tá falando, que é sobre servir a Deus. Mas aí é por que que a gente faz tudo isso? Uhum. Porque uma coisa que a gente fala muito na nossa comunidade é o evangelho, ele não é só poderoso o suficiente para salvar o indivíduo. É. Ele é poderoso o suficiente para transformar uma sociedade, para salvar uma nação. Uhum. Então, eu tenho que olhar, que o Teófilo, ele traz muito isso. Ele fala assim, o que eu vou responder para meus filhos daqui a 30 anos se eles olharem para o Brasil e falarem, ué, pai, você tá... há 50, 40 anos uhum. vivendo isso daqui e o Brasil tá igual? Que evangelho é esse que você prega? Que reino é esse que não transforma a nossa realidade? Uhum. Então a gente entendeu, o reino de Deus ele é muito poderoso para transformar tudo, tudo ao redor. Quando a gente até vê a história da igreja, você vê que a igreja mudava tudo. É. Ela mudava toda a realidade do lugar onde ela estava inserida.
E liderava tudo, né?
E liderava tudo. É. Então, assim, você vê a igreja sendo aquela que alimenta o pobre, a igreja que cuida daquele uhum. que tem necessidade. E hoje as coisas que a gente põe pro governo são as responsabilidades da igreja. Então, quando a gente entende, poxa vida, é muito maior. Isso vai fazer com que a gente pare, então, de olhar pro nosso umbigo e falar, tem um plano geral que uhum. eu... tem uma parte super pequenininha e a expressão do meu chamado é menor ainda. É. Só que ela é extremamente valiosa. Uhum. Você dizendo sim para aquilo que o Senhor te chama a fazer é extremamente valioso no, na história dele. É. Né? Então, assim, a gente tem que buscar isso. A gente sim. tem que buscar cumprir com a missão que Deus tem para nossa vida. Mas entender que é o que ele tá falando, o que ele tá dizendo, para onde ele tá levando, o que, que ele precisa. Que assim, Deus, tô aqui.
É, literalmente dá um passo... por dia. A gente viveu um dia de cada vez também. A gente tá construindo algo pro futuro, óbvio. Mas a gente também tem que dar um passo hoje. Talvez de fé, ou um passo de ousadia, tal. Mas eu acho que é muito... a gente sair desse lugar do... eu tô olhando pra mim mesmo, eu vou olhar pra um todo. E, às vezes, quando a gente tá amargurado, talvez pelas situações da nossa vida, não casei. Como mulheres, a gente entende essa... esse, a gente quer casar, a gente quer casar bem. Ah, não tô vivendo meu chamado dentro da igreja. Você começa a ficar amargurada com Deus, amargurada com as pessoas. E isso faz... de fato, você não viver ainda mais. Isso vai te distanciando ainda mais do teu chamado, distanciando também da sua vida espiritual. Hoje mesmo eu tava lendo Hebreus 12, acho, 12, 15, que fala que quando a gente se distancia da graça de Deus, deixando com que as raízes da amargura, elas entrem na gente, a gente tá distanciando da nossa vida espiritual e também contaminando a muitos. Uau. Então, é bizarro, porque a amargura que a gente... isso gera amargura no nosso coração. Às vezes a gente não viver aquilo que a gente queria viver. E às vezes a gente não fazer o que a gente acha que a gente deveria fazer. Isso tá distanciando a gente do nosso chamado, distanciando a gente de viver aquilo que Deus, de fato, tinha pra gente, né? E isso é algo que eu vejo na minha vida, assim, eu sempre tô constante falando, Deus, sonda meu coração, será que eu tenho uma raiz de amargura em alguma área, que seja com o Senhor, que seja comigo, que seja com as pessoas. Porque a gente tá numa comunidade, todo mundo é sujeito a errar. Sim. Então, e eu vejo isso também como algo que vai fazer as pessoas se distanciarem, não só do chamado de Deus, da verdade, do evangelho verdadeiro, que só existe um, né? Não é um evangelho diluído, água com açúcar. É. Que acho que isso também, isso faz também a gente ir abrindo mão dos nossos princípios. E aí é o desvio total, né? Das pessoas que acham que às vezes estão vivendo um evangelho que não é, né?
É. E viver o evangelho é viver debaixo do senhorio de Jesus, né? Então, e outra coisa que a gente fala muito na nossa comunidade. Que ele não é só nosso salvador. Ele é nosso dono. Tipo, ele é senhor. E senhor significa ser dono. A gente pertence a ele agora. Então, é o que ele mandar, a gente faz. O que ele quiser, a gente faz. É. Só que é tão lindo que, dentro disso, a gente encontra a satisfação. É. Porque se a gente foi criado para aquilo... assim, Deus colocou todos os talentos e os dons dentro da gente para uma coisa específica. A gente nunca vai ser plenamente satisfeito se a gente não estiver vivendo aquilo. É. Então, ele não precisaria... nos fazer feliz. Mas quando a gente tá cumprindo a vontade de Deus, não existe lugar de maior felicidade,
né? Nossa recompensa é Cristo, né?
É.
E aí fazer todas as coisas pra Deus e não pras pessoas, porque a nossa recompensa é Cristo. E eu acho que Paulo fala muito isso em Gálatas 1. A gente sou muito ruim com referência, mas eu tô falando. Mas eu acho que ele fala, acho que é 1. Que ele tá falando que o evangelho falso, ele... Eles estão pregando, né, um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não é cristocêntrico. E as pessoas que não pregam o evangelho que é cristocêntrico e é falso, ele fala que pode ser um ser humano, pode ser um anjo que venha pregar. Isso vai ser amaldiçoado. E porque ele fala, e porque eu não tô fazendo isso pra pessoas, mas eu tô fazendo isso pra Cristo. Ele é meu dono. E aí ele termina falando assim, se você E se você tá fazendo isso para as pessoas... Ai, não lembro muito bem, mas ele falou, se você tá fazendo isso para as pessoas, você não tá vivendo o evangelho de Cristo.
Uhum.
Então, tipo, é de fato, a gente não tá vivendo a nossa vida e cumprindo o nosso chamado também para as pessoas. Que eu acho que isso, sim, é uma outra coisa que a gente vive também muito. E a gente vai diluindo, de fato, o evangelho. A gente não tá deixando Deus ser nosso dono. Às vezes a gente tá deixando o pastor, a pastora, um líder, ser o dono da nossa vida. Mas Deus, de fato, Cristo, uhum, não tá sendo o nosso dono, né? Nesse processo aí de viver essa vida... Que Deus quer que a gente viva, uhum, né? De acordo.
E é muito lindo isso, porque o evangelho, ele começa operando no indivíduo.
Uhum, é.
Mas ele não para no indivíduo, ele vai pro coletivo. E é isso que, basicamente, é isso que você tá falando. Uhum. Tipo, eu preciso passar pelos meus processos, entender quem Deus é, porque se eu não passar, as pessoas vão ser afetadas.
Sim.
E assim, só que se eu passar, elas serão impactadas. Vamos colocar essas duas palavras, sim, diferentes. É. Se eu não viver aquilo que Deus tem pra mim, eu estou roubando as pessoas de uma manifestação de Deus, uhum, pra vida delas. Eu estou roubando as pessoas da expressão daquilo que Ele queria fazer através da minha vida. É. Agora, se eu passar pelo processo, falha, quebrada, seja como for, mas você tá ali, tá querendo fazer, tá querendo brilhar a luz de Cristo, aí as pessoas são impactadas pela sua vida.
Sim.
Porque, assim, a gente tá falando aqui mulher real, né? Que uma das coisas que eu recebo muito são mulheres falando, cara, tipo, você é de verdade, você é real. Porque, de fato, eu não tento, não consigo, assim. Eu sou muito sincera. Uhum. Muito, muito verdadeira. Eu não consigo pôr uma máscara, eu não consigo, uhum, mudar, assim. Se eu tô bem, você vai ver que eu tô bem. Se eu não tô bem, não é que eu vou ficar destilando mau humor. Mas eu vou ficar mais quieta, eu vou ficar ali porque eu tô passando... Então, mas eu sou muito isso, assim. Uhum. Eu sou uma pessoa normal, de verdade, real. Sim. Uma mulher real que tá tentando fazer algo pra Deus. Sim. E as pessoas talvez achem que você precisa estar muito à frente. E aí, quando elas veem uma realidade, assim, da gente expondo... Cara, a gente passa pelas dificuldades, a gente passa pelas coisas. Todo mundo é igual. Todo mundo é filho de Deus. Porque na presença de Deus não existe pastora e ministro de louvor. Sim, na presença de Deus só existe filho.
Exatamente.
E todo mundo passa pelas mesmas coisas. E pra mim, quando eu olho a vida... Bom, vou falar de Davi, né? Quando eu olho de Davi, e aí... Cara, um homem segundo o coração de Deus. Gente!
É,
se você ler um pouquinho, né? Ver o que ele fez, você fala, como? É possível, porque era o intento do coração dele. É a vontade dele, exatamente. A vontade dele de fazer certo, de se arrepender e mudar a sua atitude. De correr pra dentro da presença, em vez de fugir dela. Isso é...
A verdade é que todas as coisas, elas vêm à luz. Então... Uhum. Um dia ou outro, se você tá vivendo um double life aí, uma vida dupla, isso vai vir à luz. Eu acho que essa é a beleza da vida de Davi também, porque ele era assim, eu sou uma porcaria. E você vê ele falando, Deus tem misericórdia na minha vida, porque senão eu vou aqui, ó, cortar minha cabeça. Ele fala umas coisas, fala, tipo assim, ele quer morrer. Ele sabe da humanidade dele.
Uhum.
Eu acho que às vezes o casamento tem me lembrado da minha humanidade cada vez mais. E aquela frase, né? Que nem 10 anos no ministério me santificaram tanto quanto um ano no casamento.
Isso.
Eu acho que eu ainda não fiz um ano, tô com 6 meses, mas já tô tipo, meu Deus do céu. E a minha humanidade, assim, ó, Rafaela, você é humana demais, assim, nível rádio. E eu acho que... Às vezes a gente também quer entrar no casamento achando que vai resolver nossa vida. E não vai resolver a tua vida de jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Vai trazer todos os seus defeitos, assim, ó, na sua cara.
Casamento é uma lupa.
É,
exato. A gente acha que a gente tá bem. A gente acha que a gente lidou. Daí a gente entra no casamento, aí vem aquela lupa e você fala, meu Deus, eu não tinha consciência de que isso ainda estava em mim. E eu casei com um homem muito forte, né? Assim, eu sou forte, mas aí eu casei com um cara no outro nível. E aí, eu lembro, assim, no início do casamento, lidando com umas inseguranças. Eu, assim, gente, mas eu achava que eu era super segura de mim mesma. E aí, eu lembro que Michael Brudor tava conversando com ele. Ele falou assim, Júlia, natural. Eu não tinha esse entendimento, né? Naquela época, eu casei... Eu acho que eu casei cedo. Eu casei com 24.
Nova,
né?
Eu
falo pro pessoal, não é que você tem que casar mais, tá? Não é sobre, empurra. Mas, gente...
Desespero, né? Tá chegando muito cedo pra galera.
Não, tem meninas que com 22 anos me falam, eu não consigo achar gente, calma. Porque, assim, eu casei na hora, eu acho que eu casei na hora certa. Uhum. Mas quando eu olho, eu falo, cara, eu era tão imatura.
Uhum.
Tão imatura. Se eu tivesse passado por uns processinhos com Deus, talvez eu tivesse passado por menos
mais fácil,
no casamento. Mas também o casamento, ele acelera muitas coisas. Mas eu lembro de eu entrando e o Michael falando pra mim, isso é normal, Júnior. Você antes lidava... Estava exposta a um meio. Agora você está exposta a um cara que, tipo assim... Nossa. Meu amor, gosto de você, te amo, mas eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida e nada vai me parar. E aí o cara tá, assim, super consumido por aquilo, que eu amo. Eu sou consumida também por isso. Mas também o meio, ele fez vir à tona, à superfície, coisas que eu não... não sabia que estavam lá antes. E se eu tivesse naquela mesmice de antes, eu não teria visto.
É.
O casamento faz muito isso. É, e é muito bom.
Nossa, é maravilhoso.
É muito bom.
É maravilhoso. Eu acho que tá me levando a um novo nível como pessoa, ser humano, visão de vida, de futuro, de tudo. Assim, eu realmente, falando, cara, eu amadureci tanto em 6 meses que eu não tô me reconhecendo. Às vezes eu falo, gente, que isso? Tudo maluco. É muito bom mesmo, eu acho. É. Ainda mais se você tem um homem focado na presença de Deus, um homem que tá querendo cumprir o chamado dele pra vida dele. E assim, a gente tem se descoberto aí nesse no casamento, né? Como eu falei, faz 6 meses. Mas eu acho que tem sido esse lugar de Deus realmente iluminar ainda mais as coisas que ele tem pressa de curar em mim. Que ele tem pressa de, tá, eu preciso usar você pra cá. Então, você precisa estar resolvida com isso aí. Então, vamos resolver. Mas não só no casamento. Eu acho que até entrar no casamento já curada é ainda melhor ainda, se você puder.
O máximo possível, o máximo né? Possível. Que você conseguir.
É.
No assunto de casamento,
sim,
que foi até uma coisa que a gente tava conversando antes, que é uma coisa que eu vira e mexe trago, assim, que né, a mulher na igreja brasileira, ela tem uma tendência a esperar o casamento para que tudo, então, aconteça. É. E a gente sabe que existe uma chave que é mudada quando a gente se casa.
Sim.
Mas para você, que... Eu vou ser bem sincera, eu não acho, com tudo que eu tenho dentro de mim... Eu, inclusive, falei a mesma coisa pra Lualone, que ela casou com 30 ou 31. Eu não acho que isso é casar tarde. Não acho. Eu acho que isso não é casar cedo. Só isso.
Sim.
Assim, tipo, pra mim, tarde... Desculpa se alguém ficar aqui triste, mas assim, tipo, tarde seria depois dos 40, 45 anos. Aí, ah, tá bom. Isso é um casar mais tarde. Mas eu acho que você... Né?
Sim,
só que pra igreja existe essa mentira de que, tipo assim, vai chegando 28 anos, 29, você não casou, você tá atrasada.
É.
Todos
pra mim, acho que foi muito processo. Eu, com certeza, entrei na pilha muitas vezes na minha cabeça, me comparei com milhares de pessoas e falei, gente, eu tô ficando pra titia real, tô ficando pra trás. Eu casei com 33 anos, só que eu fui noiva, né, com 29, quase casei, e foi muito claro pra... Deus não queria que eu casasse com aquela pessoa e aquela pessoa seja feliz na vida dela. Não era o que Deus tinha pra mim, preparado pra mim. Ele queria uma coisa da vida dele e eu queria outra coisa da minha vida. E isso eu acho que é algo muito... Hoje eu sou tão grata. Nossa, assim, eu falo...
Traz essa desromantização aí, que eu acho que foi uma
foi
coisa
muito
que
difícil pra mim, porque eu tinha exposto tudo na internet e tive muitos questionamentos. Mas você não é mulher de Deus? Você não sabia? Eu terminei 3 meses antes do casamento. 3 meses, né? A gente vai casar na pandemia e tal. E assim, eu sou completamente ok com essa história, compartilhada essa história. É uma pessoa que vive o processo dele e Deus abençoe, não tem mais nada a ver com a minha vida. Mas assim, na época, eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, eu vou casar. Eu vou subir no altar. Porque assim, tô ficando pra titia, tem a pressão. E outra, eu já falei pra todo mundo, já, mas o que vão pensar de mim? O que vão achar? O que eu sou? E aquela coisa, eu, de novo, né? Voltei pra mim, assim. E Deus falou, cara, não é sobre isso. É o que eu quero fazer na tua vida. E foi assim, inúmeras confirmações. Era gente de fora do país, ligava, falava, Rafa, eu não sou ninguém na tua vida, mas assim, não casa.
Uau.
Vocês estão vivendo temporadas diferentes. Ele tem chamado pra outra coisa, o seu chamado é outro. E assim, eu ia realmente causar... Eu acho que hoje eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo. Então, porque o chamado dele é outro chamado, a vida dele é outra vida. E eu ia servir o meu marido. E aí a gente entra nessa questão também, né? Você tá ok com a visão do seu namorado? Você tá ok com a visão dessa pessoa que você tá conhecendo? Porque você vai entrar debaixo dessa visão.
Sim.
E então tem que ter muita conversa. E eu lembro que foi um processo de entregar, assim, tanto pra Deus que eu... Nossa, eu fiquei muito... Eu fiquei bem mal mesmo, assim. Eu fiquei... processando muitos meses, tentando postergar, não vou entregar. Até um dia que Deus falou, cara, chega. Eu lembro que foi um dia antes do The Sen Online. Aí eu cheguei no The Sen Online, já tirei a aliança, já tô pronta, vamos pra cima.
E foi, hoje tipo, a gente ri, gente, mas gente teve choro. Tá?
Teve muito choro. E eu lembro que eu cheguei lá e aquilo... E foi tão incrível aquele dia, e Deus tava falando, oh, tá tudo bem, vai, só continua olhando pra mim, vai olhando pra mim. E tem um processo, o processo do término é horrível, o processo da gente ter que lidar com as nossas inseguranças, que são milhares de inseguranças. Mas eu olho pra minha vida hoje e falo, cara, eu casei no tempo tão exato, eu tenho uma convicção tão certa disso que... E demorou pra eu chegar nesse lugar, não foi fácil, obviamente. Vou falar que eu, durante anos, eu tive muitos questionamentos, muitos mesmo. Será que isso vai acontecer? De fato, será que eu vou conseguir viver o meu chamado, encontrar uma pessoa que também suporte o meu chamado e eu suporte o chamado dele? Eu acho que isso é muito importante, ter a pessoa que vai olhar pro teu chamado e falar, vai, corre, brilha, vai lá, canta, vai. Mesmo se eu não conseguir, vai,
e o Josh
vai.
É muito essa pessoa, ele, né? É visível isso.
É bizarro.
Ele acredita em você e te impulsiona.
É bizarro, assim. Então, eu tive esse insight, tipo, um mês antes de casar, Deus falou, você vê? Você tá vendo? tudo tá na hora certa. Tipo, você entregou tudo pra mim. E eu vou fazer tudo na tua vida. Tipo, se a gente continua segurando as coisas, esse é o problema. A gente quer ficar lá, tipo, segurando as coisas na nossa mão. E a gente quer viver do nosso jeito. Uhum. E por mais que doa, foi um processo dolorido, sim. Eu tenho entregado o casamento várias vezes. Hoje eu falo, cara, eu casei na hora certa, com a pessoa certa. Uhum. Eu posso viver o que eu tô vivendo hoje. Eu posso entregar tudo pra Deus. Ele vai falar, quer largar tudo? Vamos largar tudo. Uhum. Vamos junto, vamos pra qualquer lugar. Eu tava falando, ai, tô sentindo uma coisa de talvez daqui a uns anos a gente mudar pra um outro país, quem sabe. Uma Zion e algum outro. Aí ele, não, a gente vai. Tipo, da minha sogra ligar e falar, pra onde vocês vão? Vocês querem ir pra onde? Eu tô pensando em mudar pra Paraquedas. A minha sogra me falar que queria mudar pra cidade da fazenda. Porque eu quero viver o que vocês estão vivendo. Uhum. Então, é muito doido, assim. Mas eu acho que, realmente, é esse processo de viver a solteirice da melhor forma. Uhum. Curar os seus B.O.s, curar sua falta de paternidade. Que eu acho que foi algo que eu tive que lidar com... Nossos pais são terrenos, eles são incríveis. Eu amo muito meu pai, sou apaixonada por ele. Mas são pessoas, seres humanos. Então, a gente lida com essas coisas. E eu acho que, além de tudo, eu fui muito feliz. Eu tive muitas amigas, eu fiz muita viagem missionária. Eu falei, cara, eu vou me cuidar. Uhum. Antes do casamento, passei por um processo de... Eu engordei muito, parei de cuidar da minha saúde. Eu literalmente abri mão, sabe? Quando você fala assim, cara, eu tô aqui mesmo, não tem ninguém, tô nem aí e tal. E eu lembro que eu fui na médica, na ginecologista, ela é da nossa igreja, da Zion. E ela falou, Rafa, vamos aqui. Olha o que Deus fez, que lindo. Ela começou a mostrar uma foto de, sei lá, tipo, dos órgãos e muitas coisas. Você tá vendo? Você tem que cuidar de você. Vamos lá, a gente vai... Eu vou começar a orar por você. Uau. E você... Pra você encontrar esse amor próprio. Porque eu tinha, de fato, eu perdi um pouco o amor por mim, assim. Eu não tava me cuidando mais, eu usava roupas largas, assim. Uhum. Eu lembro que a minha mãe mandou entregar dois vestidos. Eu morava com as meninas numa casa com umas meninas. Ela mandou entregar dois vestidos. Ela comprou e falou, ai, não te vejo mais usando vestido. O que que aconteceu com você? Uau. Eu tinha largado mão. Eu falei, ai, gente, não sei mais se eu vou casar. Eu acho que as pessoas nem sabem disso. Eu nunca falei muito isso. Uhum. Porque acaba que na nossa cabeça a gente começa a desistir mesmo, abrir mão. E a gente abre mão da nossa vida. A gente abre mão das coisas que Deus tá fazendo na nossa vida naquela hora, do nosso chamado. E a gente faz, às vezes, um drama maior do que é, sabe? De verdade, assim, hoje eu falo, se eu soubesse de tudo que ia acontecer, se eu soubesse que Deus ia restaurar meu coração, que Ele ia me dar um casamento saudável, eu me emociono porque, de verdade, assim, se eu soubesse, eu não teria perdido tanto tempo da minha vida lutando com as minhas inseguranças, lutando com as mentiras da minha mente. E eu acho que isso é muito importante. A gente entender. Deus tem. Ele tem, sim, algo bom pra gente. Ele tem algo preparado. A gente prega tanto isso. A gente lê tanto isso na palavra. Porque a gente não acredita, de fato. Mas é óbvio que a gente tem que tratar. A gente tem que lidar. A gente tem que estar preparada. A gente tem que estar cheirosa, bonita, ungida. Vamos ajudar, né? O processo. Mas se eu soubesse, de fato, o que eu ia viver, eu acho que eu teria sofrido menos nessa busca, sabe? Sim.
Eu tô sentindo muito a presença de Deus quando você começou a compartilhar, assim, esses últimos, talvez, 5 minutinhos. Uhum. E eu queria que você pudesse, tipo, liberar, porque tem uma coisa de Deus aqui agora.
Sim. Uhum.
Ora pela mulherada que tá assistindo, porque é algo que você passou. Sim, e que você venceu. Uhum. E você tem autoridade sobre isso.
Então, eu acho que uma das coisas, só pra terminar, é... Eu sempre tinha sonhos que eu tava atrasada. Então, eu não conseguia pegar um voo. Eu não conseguia chegar pra ministrar no culto. Eu não chegava no aniversário dos meus amigos. Uau. Era muito doido. E eu comecei a entender que eu me sentia atrasada na vida. Por conta exatamente disso. E o Senhor começou a tratar isso em mim. Então, eu quero dizer pra você, você não tá atrasada na tua vida. Se você tá, de fato, olhando pra Jesus, você tá buscando cumprir aquilo que Ele tem pra tua vida. Você tá buscando o secreto. Você tá buscando viver a plenitude do teu chamado, a plenitude do evangelho. Você não tá atrasada, então eu vou orar por isso. Amém, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor realmente é a nossa recompensa. O Senhor é tudo para nós. E quando a gente encontra a verdade de que a gente não precisa nada além daquilo que o Senhor fala pra gente, nada além daquilo que a tua palavra fala pra gente, a gente é completo em ti, Pai. Então eu declaro todo sentimento de tô atrasada, um sentimento de inferioridade, um sentimento de fiquei pra trás, um sentimento de a minha vida não vai dar certo. Nós quebramos agora e nós declaramos mesmo o amor do Senhor enchendo os corações. Nós declaramos mesmo a autoestima sendo restaurada. Nós declaramos uma fé pro futuro, uma garra, uma coragem pra viver a plenitude do teu chamado, pra viver aquilo que o Senhor tem nos convidado. Eu declaro uma cura na alma, Deus, nessa hora. Vem curar os corações partidos, de términos, de relacionamentos tóxicos, talvez de falta de paternidade, de falta de família. Nós declaramos agora o teu amor invadindo esses corações, invadindo essas mentes. E eu declaro mesmo os pensamentos do Senhor sendo colocados nessas cabeças, na cabeça de cada mulher aqui. Os pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida, um pensamento de esperança pro futuro, Deus, nós te pedimos, Pai, vem nos inundar com esse amor, que leva embora todo medo, que leva embora toda angústia e toda ansiedade, porque o Senhor sabe de suas coisas, o Senhor tem o controle das nossas vidas. A gente, nessa hora, eu quero te convidar, entrega mais uma vez a tua vida ao Senhor, entrega mais uma vez o teu coração ao Senhor. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está fazendo algo lindo em nós. O Senhor está nos amadurecendo, o Senhor está nos levando a um novo nível nesse dia, e o Senhor vai continuar fazendo isso, Pai. Obrigada pela oportunidade de sentir o teu amor, de ser transformada pelo Senhor, de ter a nossa mente renovada. Te peço mesmo por uma metanoia, Deus, uma mente transformada, uma mente que olha mesmo e acredita nas palavras do Senhor, uma mente que abraça aquilo que o Senhor tem para nós, uma mente que não tem medo, não tem confusão, não tem distração mesmo, mas que tá olhando para ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém. Não, amém. Eu creio que muitas mulheres vão ser realmente curadas, sabe? Que tá, é muito forte, assim. É quando Deus está operando e tem vida naquilo que Ele está falando com a gente, tipo, é muito poder para fazer de novo. Amém. Então, eu creio muito nisso. E se eu puder, assim, meio que mudar um pouco esse... É que eu poderia continuar em relacionamentos que não seja relacionamento amoroso.
Sim.
Mas eu sinto do Senhor da gente entrar... Essa questão que fica muito forte nas mulheres, do descobrir como fazer, como viver esse chamado. E a gente tá falando que começa a servir. Mas se talvez na sua vida... Porque eu olho pra você e eu vejo que você foi uma mulher muito guerreira, que foi, e você não tava com o marido, e você tava construindo algo para a glória do Senhor. Isso é muito forte. Tipo, eu casei cedo, eu casei aos 24. Eu não prego e não sou pastora porque o meu marido é pastor, e porque ele prega, até porque meu marido, ele não dava plataforma, assim. Não foi nunca uma coisa que a gente queria. Mas, querendo ou não, eu era esposa dele, né? Tava ali, então, eu tive essa ajuda.
Sim.
Então, você, como essa mulher que, assim, super guerreira e que foi escolhendo viver tudo que Deus tinha pra você, como que você via de uma forma... Eu sei que a gente fala muito de discernimento e tal, mas como que, praticamente, você olhava oportunidades e entendia que oportunidade que não era, o que era o propósito, como que você conseguiu, sabe, trazer essa...
Sim. Uma das coisas que eu senti agora também de falar é... Eu lutei muito contra o vitimismo na minha vida. Então, tipo assim, eu... Totalmente me colocava num lugar de vítima. E eu acho que isso é um pouco natural, assim, mas eu lutei muito na minha mente contra isso. E era assim, não tem ninguém pra cantar aqui. Tá bom, eu vou. Eu não sou vítima, eu consigo fazer, eu sou filha de Deus. E muitas vezes eu tenho até uma lista de declarações, de versículos, e eu começava a declarar. Porque eu lutava contra a minha insegurança. Eu vou falar, eu não sou, tipo, a pessoa mais segura do mundo mesmo, longe disso. Então, sim, a gente luta com insegurança. Então, eu falava, tá bom. Foram épocas que, no começo, quando a gente começou... Quando eu comecei a cantar no music, realmente ainda não tinha nenhuma menina. Então, era assim, Rafa, a gente... Vem, entra aí. Você não quer fazer backing vocal aí numa gravação? Eu lembro, a primeira vez que eu cantei foi fazendo backing vocal pro Valente numa gravação do Fornalha. E assim, não tinha ninguém. Bota Rafa. A Rafa chegou dos Estados Unidos, tinha acabado de voltar, né? No meu tempo fora. Rafa, você quer? Tá, não. Assim, não era nenhuma promessa, não ia acontecer nada, eu não ia. Não tinha nada acontecendo, era só, é uma gravação. Eu lembro que eu fui, eu fiz, dei meu melhor, beleza. E lutei com a minha mente. Rafaela, para de... É isso, você não é vítima, Deus tá te chamando, você vai. E por muito tempo, eu aceitei, era tudo que vinha. Tipo, você vai cantar ali no Link, você vai cantar na Farm, você vai cantar... Todos os lugares. E foi muito importante pra mim, que eu lembro o dia que eu tava no The Sun... ministrando lá, e a gente passou por 3 estádios. Surreal isso. É muito louco pensar isso. Pra mim, parece que era, tipo, mentira, assim, né? Você chega em casa e falava, meu Deus, será que é real que eu acabei de viver? É muito louco. E eu lembro que eu tava lá, e quando eu cheguei em casa, Deus falou pra mim, e aí? que você achou? Eu falei, nossa, foi muito legal. Nossa, eu tô tipo... Cheguei em casa, meus pais já estavam dormindo. Meus pais foram voluntários no Allianz. Então, eles tinham trabalhado, mas eles já estavam dormindo. E aí, eu cheguei, tipo, sentei no sofá, assim. Tava tudo escuro. E Deus falou, e aí? Eu falei, nossa, bizarro, né, Deus? Nossa, que coisa louca. Aí ele falou, mas você sabe que eu tava lá. E eu tava lá na farm, e eu tava lá no link.
Uau.
E eu tô aqui na sua sala, da sua casa. Uau. Tipo, não é sobre os palcos gigantes, não é só sobre isso, mas é sobre... Eu tô em todos os lugares com você. Eu acho que foi muito bom pra mim o servir em todos os lugares e dizer sim. Eu vou liderar a adoração em qualquer lugar, me chama, eu tô indo. Porque isso me preparou pra um dia que eu chegasse lá e falar, cara, não é sobre isso. Deus, ele realmente tá onde dois ou mais estão reunidos, ele tá ali. E... eu acho que isso foi preparando o meu caráter, foi preparando o meu coração. E eu fui dizendo sim, real. E eu falo, o que eu tô vivendo, eu não acho que era pra eu estar vivendo. De verdade, assim. Eu nunca tinha recebido uma palavra profética. Pensa.
Tipo, sobre...
sobre ministrar. Tipo, não era isso. Tipo, eu nunca... Ninguém falou assim, você, eis que te digo.
Uau.
Você vai cantar nos palcos. Eu conto essa história que, quando eu tava morando fora, eu convivi muito com uma pessoa que toda semana recebia a palavra profética que ia liderar adoração em palcos de estádios no redor do mundo. Eu falava, meu Deus, você vai ser famoso, caraca. Eu falava, gente, aí falava, não, você... e assim, as palavras certeiras, você vai liderar a adoração. E, gente, eu acho que eu acatei aquela palavra pra mim, porque a pessoa não tá nem mais liderando a adoração.
Pegou em você.
Pegou em mim.
Sério?
Não tá mais.
Uau.
A pessoa casou, foi viver outra vida, é crente ainda, mas não lidera mais a adoração, nem na igreja local. E eu falo, gente, eu tô vivendo um negócio que eu não recebi. Então, assim, eu fui fominha. Eu sei que eu fui fominha. Tipo, eu lidei com as minhas inseguranças, com o meu vitimismo, e falei, eu vou e eu vou ser fominha. Aonde precisa de mim? Tá bom, eu tô lá.
Uau.
Cara, eu lembro quando a gente teve o primeiro 21 Project, que a gente liderou 53 sets de adoração em 21 dias. Eu tava assim, não tinha mais voz, assim.
Mas eu tava...
Nem cantando do jeito
nem
certo.
Nem cantando
do jeito certo. Você faz tudo isso de sete adoração.
Não dá. E assim, era a glória de Deus, era muita presença. Era... E eu falava, eu não quero perder essa oportunidade. Me bota pra cantar, não tenho voz, mas me bota pra cantar aí. Eu acho que eu fui muito fominha. Uhum. Então, realmente, assim, eu não...
E ó, devo dizer, gente, que o pessoal talvez não saiba... A gente olha e fala assim, cara, a Rafa, ela é pau pra toda obra. Porque, tá precisando, a Rafa vai. Isso é muito lindo.
E eu prefiro, às vezes, tá fazendo alguma coisa pra minha comunidade. Eu acho que isso é até legal falar. Porque às vezes a gente tá, ai, estão aí fazendo agenda, ganhando dinheiro. Gente, o meu prazer é estar na minha comunidade, é estar servindo. Porque, cara, é onde a gente construiu algo, sabe?
Acho que isso é legal você deixar pro pessoal. Por que que é... Que é óbvio que é válido estar
eu
na
amo,
estrada,
óbvio,
mas
ir pra estrada.
Mas o que é que traz pro seu coração essa?
Mas você tá na estrada, você ministra as pessoas, é incrível. Mas você volta pra tua casa. Aí você chega na tua igreja, tá acontecendo um monte de coisa na tua igreja. Tá assim, onde eu perdi isso aqui? Isso daqui? E são os frutos. E o que vale a pena no processo é os frutos. Você vai ver as vidas transformadas. Eu amo ir pra estrada. A gente ministra cura no meio da adoração, a gente vê cura, a gente vê restauração. Mas eu vou voltar pra minha casa. E existem os frutos aqui da minha igreja local, existe a minha comunidade, existe uma visão que eu tô vivendo pra essa visão. Então, faz sentido, né? E, obviamente, eu acho que essa vida de itinerante, ela não é eterna, né? Então, Deus chama a gente pra ir, a gente vai. A gente tem as igrejas parceiras também, que também é sempre muito incrível ir pras agendas. Deus faz. Eu posso falar que tem vezes que eu já fui com o coração na mão, tipo, tô passando por uma situação difícil, ou muitas coisas, assim, e quando a gente chega lá, Deus faz.
Sim.
Ele é tão misericordioso, assim, que ele usa. Principalmente no meio do nosso processo, parece que ele faz mais ainda. Quando a gente fala,
pra
nossa...
Pra mostrar
eu
que
tô
é ele,
no pó.
Né?
É. Até eu tava lembrando quando você tava falando no começo. Tipo, você... Tantas coisas, barreiras, você continuou. Falei, cara, doido que toda vez que eu tenho um BO na minha vida pra resolver, Deus me bota pra ministrar. É o domingo que eu tô escalada. É o domingo que é o mais BO, é o que eu tô escalada. Eu vou ter que olhar pra todo mundo que sabe que eu tô lidando com BO. E eles vão ter que falar, vai lá, minha filha. E eu vou ter que falar, eu sou uma porcaria. E entender, tipo assim, gente, é uma porcaria. Eu sei quem eu sou em Deus, tá?
Mas a gente reconhecer.
Reconhecer a humanidade. Mas é tipo assim, cara... Eu tô diante dos meus pastores que sabem a minha vida. Que sabem que eu não sou uma pessoa perfeita. Às vezes eu tenho que lidar com uma coisa ou outra. E aí você tá ali com... E você, tipo, entender que eles... Eu reconheço a unção na tua vida. Eu reconheço quem você é em Deus. Tudo bem, você vai passar. Você tá no processo. Cara, eu acho que não tem coisa mais... É muito bizarro, assim. É muito lindo.
Isso é muito legal. Especialmente quando a gente vive em comunidade. Que, na verdade, todo mundo deveria viver, né?
Exato,
Mas alguns de nós não querem muito. Você precisa de uma igreja local, você precisa de uma comunidade, viu, gente?
É.
Mas quando a gente vive nesse lugar, assim, de tanta gente... E a gente aqui, tipo... Porque cara, é um fluxo muito grande de pessoas. Não, não pra dentro e pra fora, mas, assim, entre a gente. É muita coisa, muitos desdobramentos, né? Daquilo que a gente faz. E a gente tá o tempo todo lidando com gente, o tempo todo lidando com diversos desafios. Não tô nem falando próprios, mas...
Sim.
Pra gente como, organização, né? Design Dunamis. E a gente... Eu tava numa reunião hoje de manhã. E eu falei, cara, a gente olha aqui uns pros outros e a gente se respeita. E a gente admira uns aos outros. E a gente reconhece a unção.
É.
Então, quando, sei lá, se eu tenho um problema com você, Rafa, eu tenho que lidar nessa coisa assim. Tipo, eu, Júnior, tenho que lidar com uma questão que a gente se desentendeu. Sei lá, o que eu falei, o que você falou, não caiu certo.
Sim.
Mas, acima de qualquer desentendimento, eu tenho que olhar pra Rafa e falar, cara, eu vejo, eu reconheço a unção de Deus sobre a sua vida.
Sim.
Eu reconheço o que ele colocou sobre a sua vida. Isso é uma coisa que fortalece muito a gente de comunidade.
Maturidade, eu acho que, né?
É.
É verdade. Bem com
maturidade. Mas é puxar muito isso. Tipo, a pessoa, os nossos erros, não tem nada a ver com a unção de Deus sobre a gente. Ele põe a unção por causa do propósito que ele quer cumprir através da nossa vida. E ele sabe que a gente vai errar. Ele escolheu homens e mulheres que estariam passando pelo processo. Mas ele escolheu colocar o seu Espírito Santo sobre a gente pra fazer aquilo. Então, você ser escalada no domingo dessa dificuldade, é aí que você depende da unção do Senhor, da presença do Espírito Santo sobre você. E é quando você vê ele fazendo, porque aí te lembra. Não sou eu, é ele. Mas, Senhor, obrigada, porque o Senhor tá me usando.
Isso é muito
porque maluco. Eu sou um vaso, porque eu sou um canal, sabe? Isso traz, coloca a minha humanidade, tipo assim, cara, mesmo na minha humanidade, o Senhor me usa. Tipo, eu não quero ir pra nenhum outro lugar.
Exato.
Nenhum outro lugar é essa aceitação, nenhum outro lugar é esse empoderamento, sabe? Porque ele nos aceita como a gente tá, quando a gente tem esse coração contrito, arrependido, porque a gente chega lá e fala assim, Senhor, eu tô um caco, mas eu tô aqui.
Uhum.
Ele fala, é assim que eu vou te usar, então, porque é pra minha glória.
É. Exato.
E aí a gente não retém nada, entrega tudo pra ele. E dentro da comunidade, a gente reconhecer a unção dos outros.
Nossa, isso é muito poderoso. Eu acho que hoje também eu vivo o que eu vivo aqui por conta disso. Porque em meio aos meus erros, em meio a outras coisas, as pessoas reconheceram. Falaram, não, mas tem algo de Deus na tua vida. Não tem como negar. E, obviamente, é o que eu faço com isso. Não é tipo, ah, então eu vou nadar aqui na onda e vou continuar fazendo as coisas que não devem ser feitas. E é, de fato, como eu lido com a correção. É como eu lido com eu vou ser transformada. É como eu lido, tá, eu quero ser melhor disso aqui pra frente. Então, é muito louco isso. É muito especial. É. Eu acho que criar essa cultura, né? Acho que é muito especial de você falar, ah, não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com o que Deus tá fazendo na vida dela. Tá bom, ela tá sendo tratada ali, ela vai ser tratada. Agora, o meu papel é... Tá me dando adoração, ela tá pregando, ela tá fazendo... Eu vou... Olhar pra Cristo, o que Deus tá fazendo através da vida dela, né?
Sim.
É muito poderoso, vai.
E quando a gente se submete à unção, à visão, a gente consegue relevar algumas coisas. Não no sentido de você relevar pecado, não tô falando isso.
Sim.
Mas você fala, ixi, gente, isso daqui...
É.
No long run, né? Tipo, no big picture. Isso aqui a gente não tem tempo, né? Pra essas picuinhas, pra esses problemas, pra essas coisas tão pequenas. Porque é a unção que tá nos direcionando, é a unção que tá nos levando.
É.
E o viver em comunidade é muito disso.
É muito necessário.
É muito necessário.
Muito necessário.
Porque a comunidade começa a santificar a gente, né?
Exato.
O Espírito Santo santifica a gente através dos nossos relacionamentos. Aí o casamento faz mais. Aí os filhos fazem mais ainda.
Sim. Vem aí. Eu faço dos filhos.
Vem aí.
Receba em nome de Jesus. Animado.
Ai, mas a gente tá chegando aqui no fim, ó, do nosso tempo.
Ai, muito bom.
E eu queria te deixar livre pra você, se tiver alguma coisa ainda que você queira tipo, falar especificamente, que tava no seu coração, que a gente não abordou, e liberar pras mulheres, pra gente finalizar com essa transferência mesmo da unção que tá aqui e desse... Eu sinto muito forte esse impulsionar durante esse podcast, sabe?
Sim.
As mulheres vão receber isso, através, especialmente, do que você carrega na sua vida. Então, se você puder falar pra mulherada.
Ai, o que eu posso falar pra vocês? Eu acho que
Acho que algo que Deus tem falado pra mim é continue sendo fiel no hoje, naquilo que eu tô te entregando. E ele sempre fala isso pra mim. É, existe um encontro novo pra você hoje, existe um novo derramar da unção dele sobre você hoje. E não é pra amanhã, não é pra um outro dia, mas é olhar pra ele hoje. E é o que eu falei lá no começo, da gente ser presente, né? A gente tá imaginando o nosso casamento, você tá se imaginando aí com seus filhos, mas Deus, ele quer te usar hoje aí no supermercado, ele quer te usar hoje na sua consulta médica, na sua escola, na tua universidade. Eu acho que não tem como eu falar isso, porque essa é a mensagem da nossa vida. Esse é o que a gente quer, o transformar da nação, o transformar das nações. Então, eu quero te impulsionar a você ser a melhor versão de você, que é aquela versão que é o que Deus diz que você é, o que você pode fazer através do Espírito Santo que está em você. Então, se lembre que o Espírito Santo, ele está em você, e nessa hora, ele te capacita para viver isso. Ele te capacita para você orar por um enfermo, ele te capacita para você pregar o evangelho para a tua família, para você transbordar dentro da tua casa aquilo que você já vive. Eu sentia muito forte, eu via como se fosse uma onda mesmo, transbordando de dentro do seu quarto, atingindo a tua família, uma onda atingindo o teu bairro, atingindo mesmo as pessoas ao teu redor, pessoas que você nunca imaginou que iam se dobrar diante de Jesus nessa hora, na tua casa, seus filhos, ou até mesmo seu marido, ou até mesmo seus pais. Eu via mesmo essa onda, essa presença de Deus atingindo esse lugar, porque é tanta fome, é tanto anseio pela presença, e eu quero te instigar nessa hora. Anseie pela presença de Deus, ame a presença de Deus, busque a presença de Deus. É isso, vai ser somente um fluir, a tua vida vai ser um fluir desse lugar. E eu vejo, não são empresas, escolas, universidades, são lugares mesmo sendo cheios da presença de Deus no momento que você chega lá. E eu quero te encorajar nessa hora. Seja essa mulher que vai trazer de fato a diferença. Não seja a mulher que vai trazer a confusão. Deus nos chama para trazer beleza, para trazer excelência como mulheres do reino, para trazer ordem, para honrar as pessoas. Então, seja essa mulher, eu vejo mesmo, é a presença de Deus fluindo de você, aonde você tá. E seja sempre consciente da presença de Deus, consciente do Espírito Santo. O que ele tá querendo fazer agora através da tua vida? Como ele quer fluir através daquilo que você vai falar, as suas palavras são muito importantes, essas palavras são poderosas. Então eu declaro sobre a sua vida mesmo esse anseio, essa fome pela presença, algo que Deus tem feito no meu coração. Eu só quero mais, eu fico, Deus, eu quero mais. Como que eu posso ter mais a tua presença? Como que eu posso ser mais faminta, mais fominha? Como que eu posso viver ainda mais aquilo que eu falei? Sabe, você não tem recebido as palavras de Deus, mas seja fominha pela presença, e Deus vai fluir na tua vida. Eu declaro isso sobre você, uma coragem, uma fome, um anseio que você nunca viveu antes, que nessa hora o seu coração, ele possa ser incendiado. Você vai sentir aí no teu corpo alguma coisa. Você vai sentir, talvez você vai começar a ficar quente aí onde você tá, a sua cabeça, suas mãos vão começar a queimar. Eu sinto mesmo aqui no meu peito, assim, um calor muito forte. E o Senhor, ele tá te enchendo de paixão pela palavra, enchendo de paixão pela presença. E é aí que você vai ser curada, é aí que você vai ser transformada, e ele vai te usar deste lugar de paixão. Então, eu declaro nessa hora, sim, Deus, nos enche, Pai, nos enche desse amor, dessa paixão, desse anseio. Nós queremos queimar mais por ti, nós queremos mais da tua presença, Pai. Que não seja suficiente, talvez, a leitura de um versículo da Bíblia, somente uma coisa aqui, uma ali, mas que a gente tem um anseio de saber, de conhecer mais, de ler mais, de te buscar mais, Pai. Transforma mesmo os nossos corações de pedra em carne mesmo, faz com que a gente deixe tudo pra trás, Pai, pra te servir, deixe tudo pra trás pra te amar, Deus. Que o Senhor seja o mais importante mesmo, e que a gente possa entender que a nossa recompensa tá no Senhor, Deus. Que a nossa recompensa está no Senhor, Deus. Nós te amamos, nós te entregamos tudo nessa hora. Nós dizemos, queima, queima mais uma vez, aviva os nossos corações. Eu via mesmo pessoas que estão acomodadas. Você está acomodada aí na tua vida. Você está, eu vou ouvir mais um podcast, eu vou fazer mais uma coisa. Você está acomodada, Deus tem mais para você. Ele tem um anseio novo, ele tem uma fome nova para você viver coisas grandiosas, milagres grandiosos. Mas é algo que ele tem, que ele quer colocar no teu coração nessa hora. Então receba nessa hora. Receba mesmo essa paixão, receba esse anseio. Sim, Pai, nós queremos mais, Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos, nos encontra mais uma vez. Nos encontra mais uma vez, Deus. Nos dá um óleo fresco, um óleo novo, Deus. A gente quer fluir em algo novo. Nós não estamos mais presas nos encontros do passado. Existe um encontro novo para nós nesse dia, todos os dias, Pai. Obrigada, Deus, pela tua presença. Obrigada, porque o Senhor não precisa vir, mas o Senhor sempre vem. O Senhor vem nos encher, o Senhor vem nos confrontar. E nós te agradecemos mesmo por esse amor que nos inunda também nessa hora, Pai. Obrigado, obrigada, Jesus. Obrigada. Amém, amém.
Amém.
Nossa, tô ainda...
É, uau. Cara, foi muito forte. Foi muito forte.
E acho que é um fit. Você tá sentindo? Sim. Só leva disso aqui, desliga isso e continua.
É. Eu acho que eu vou até finalizar nesse... Porque a gente não é uma superprodução aqui. Eu não vou mudar aquilo que Deus tá fazendo. Continua na presença de Deus. Desliga esse podcast. Continua na presença de Deus. Passa pra quem você sabe que vai ser também alcançada, que vai ser impactada. Porque existe uma unção sobre o que aconteceu aqui agora. Uma unção de ativação. Algo que Deus tá fazendo um shift. Então receba isso agora e compartilha com aquelas amigas que você sabe que vão ser alcançadas. Em nome de Jesus, nós oramos por vocês e abençoamos vocês para que vocês comecem a viver tudo que o Senhor tem para fazer através das vidas de vocês. Não porque vocês querem para o seu próprio umbigo, para a sua própria glória, mas porque vocês querem exaltar e glorificar o nome dele.
Amém.
Então, em nome de Jesus, eu oro sobre vocês também. Até o próximo episódio. Deus te abençoe.
Amém.